O presidente do Conselho Empresarial do Centro já fez as contas e os estímulos à economia prometidos pelo novo quadro Portugal 2020 têm uma burocracia tão labiríntica que o esforço das empresas para concorrer às verbas comunitárias pode não compensar o retorno financeiro. Para além disso, as fontes de acesso ao crédito estão novamente a abrir-se, com condições, em alguns casos, mais vantajosas. Na grande entrevista a José Couto, com a qual fechamos a temporada de Moeda Única, ficam também as impressões do dirigente quanto à retoma económica. Foram tomadas decisões arriscadas, que mais pareceram táticas de sobrevivência nas empresas da região centro, que hoje começam a dar resultados. E, claro, as portagens nas antigas Scoot continuam a ser caras, complicadas, principalmente para condutores estrangeiros e com muitas perdas para a economia. Mas o que mais incomoda o presidente do Conselho Empresarial do Centro é a pouca coragem do governo em assumir que a implantação de todo este sistema, que custou milhões, é um erro político que ainda está a tempo de ser corrigido. Tendo em conta que faz viagens permanentemente pela região centro, entre distritos, qual é que é a estrada que mais lhe custa a fazer?
Essa é uma pergunta complicada. Aquela que eu faço mais é de facto, a A17 e a A25 e a A8. A estrada que mais me custa a fazer é a estrada que me liga da Figueira da Foz a Castelo Branco e a Covilhã. Enfim, quando passo por aí, porque nas outras estradas são confortáveis, são muito mais confortáveis, que porque já têm um traçado um pouco mais amigável, digamos assim.
Mesmo o IP3?
Agora, o IP3 é um itinerário que eu procuro não fazer em horas de ponta, porque de facto a estrada tem muito movimento e tem alguma perigosidade. E por isso que eu tento fazer esse itinerário, ou encontro alternativa, ou faço sempre em horas fora das horas complicadas.
Porque não é nada recomendável o IP3.
Não é recomendável, porque obviamente passa para ali, por ali passa todo o trânsito, não só o trânsito ligeiro, das viaturas ligeiras, mas também as viaturas pesadas, e portanto temos um nó górdio para resolver muito rapidamente. Enfim, penso que Viseu e Coimbra, os presidentes das câmaras, consertaram-se e penso que encontraram uma solução boa para não será a melhor, mas é uma solução boa para a região centro. Viseu e Coimbra têm que ficar, são duas. Viseu terá à volta de 100 mil habitantes, portanto, aquela região poderá ter à volta de 400 mil, não podemos ter duas regiões tão importantes se não tiver uma boa ligação.
E depois que servem também os outros satélites.
Exatamente, e portanto é muito importante. São muito importantes.
Por exemplo.
E Guarda, enfim, tem uma boa ligação a Viseu, mas tem, como de certeza absoluta me vai procurar fazer, o problema das portagens, como é óbvio, e eu tenho, e o SEC tem sempre defendido essa posição.
Exatamente, já lá vamos. Antes de mais nada, era perguntar-lhe qual era a estrada que mais gostava e quase que adivinhava que era o IP3, sim, mas não lhe custa fazer porque, por exemplo, sim, não a faz, não é? E evita mesmo. Falemos de economia pura e dura. Nesta altura do ano, as empresas já apresentaram os resultados do exercício do ano passado, 2014, à escala da região centro. Que conclusões é que já se podem extrair? Estamos, de facto, na retoma ou ainda é cedo?
Nós temos parques recursos, mas temos procuramos fazer um pequeno observatório de algumas, sobre algumas temáticas. E a questão dos resultados e da evolução da performance das empresas é alguma coisa que nos preocupa e nos tem preocupado, sobretudo a partir de 2008, quando as empresas sofreram de forma claramente percebida por todos a crise financeira e posteriormente os constrangimentos da economia portuguesa. As empresas passaram muito mal, as empresas não tiveram resultados, as empresas tiveram situações aflitivas para manterem-se a funcionar, porque não foi só a performance, as vendas, e não foi só as exportações, e, enfim, as encomendas caíram, foi também o facto de não ter financiamento para a atividade normal das empresas. E daí que passaram mal, os resultados foram mal, foram muito maus, mas houve também como se fosse, de alguma forma, uma purga naquilo que era o muito mal, nas empresas que tiveram possibilidades e nas outras que reformularam a sua forma de estar, e houve como se fosse uma regeneração em muitas delas. Quer dizer que fiquei surpreendido num conjunto de empresas que nós, enfim, não vale a pena especificar, mas que tiveram um aumento no EBITDA e nos resultados operacionais da empresa. E, portanto, isso significa que houve alterações, quanto mais não seja, na forma de pensar a empresa, nos objetivos da empresa, nos mercados, nos produtos, e isso é muito importante e já se consegue perceber nas contas das empresas.
Mas, claro, depois vieram as amortizações, impostos, etc., e como é o resultado positivo...
Sim, quer dizer, os resultados já são melhores. O que é importante é que os resultados estejam numa perspectiva que haja uma melhoria de resultados. E também lhe quero dizer que sinto que a contabilidade e a informação das empresas é hoje substancialmente melhor do que tínhamos há 5 ou 6 anos. As empresas hoje preocupam-se em apresentar bons resultados, em apresentar resultados que sejam escrutinados, explicar as contas, porque o sistema financeiro também exige que as contabilidades, que as empresas deem uma boa informação para que haja uma boa, correta avaliação do risco e para que possam financiar as empresas.
Mas isso foi por uma questão de transparência ou de sobrevivência?
Não, acho que é uma questão, primeiro, porque acho que as empresas também estão-se a modernizar. Há um conjunto de novos empresários, mais modernos, com muito mais formação, alguns que têm formação e outros que tiveram formação nestes últimos anos, e, portanto, esses responsáveis pelas empresas, esses empresários, estão hoje muito mais dispostos a seguir um caminho de transparência que lhes permita não dar dúvidas, não pôr dúvidas aos seus parceiros financeiros.
E, portanto, não há problema nenhum em mostrarem as contas, porque deixou de haver esse pressuposto. Sim. Do silêncio.
Sim,
e de que é a alma do negócio. Não. Falando particularmente em alguns setores estratégicos para a região, e comecemos pela logística, que é de grande importância para a Guarda. Os resultados podiam ser diferentes se não houvesse alguns custos de contexto, nomeadamente com as portagens de que falou há pouco.
Sim, a questão das portagens são um problema, enfim, é um problema maior. Não podemos esconder que quando surgiu este problema, havia alguém que dizia, bom, daqui a 4 anos já nos esquecemos que há portagens. Não é verdade. E nem sequer o sistema é fácil, isto é, nem sequer o sistema é amigável. Eu vou à Espanha no âmbito da rede ibérica de entidades transfronteiriças, do qual o SEC faz parte, e ouço os nossos colegas empresários espanhóis queixarem-se das portagens, do sistema, da forma, das multas que lhes passam, enfim. Não é fácil. Bom, não é fácil para o turismo, não é fácil para a atividade empresarial, mas também não é fácil para quem faz disto...
Para o cidadão comum, não é? Até para o cidadão comum às vezes é confuso, não é?
E, portanto, alguma coisa está errada. Agora, é evidente que eu percebo esta lógica de que, enfim, da lógica do cidadão pagador, mas temos de tratar de forma diferente aquilo que é de facto diferente. E nós temos um problema também, que é um problema de coesão dos territórios, é um problema de desertificação, é um problema do interior, deixe-me que diga que às vezes também há interior no litoral, mas esta questão tem que ser devidamente tratada e com a coragem necessária. Nós temos na rede ibérica, pedimos, aliás, ao longo de toda a fronteira, quer de um lado, quer do outro, mas sobretudo do lado português, que em 50 quilómetros não haja portagens, não existam portagens. Porque é uma forma de estimular o negócio. Se alguém tem que vir comprar, imagino, estou a exagerar, mas o parafuso a Portugal tem que pagar uma portagem, sai mais caro.